Amaral, junto da gente também aqui na programação do programa, confirmando a hora e a temperatura, 8 e 11 e 11 graus, a Benoit com a linha de móveis em 15 vezes sem acréscimo. Quinta-feira é dia da nossa conversa com o Sérgio Turra, de acompanharmos o seu comentário, nosso convidado semanal aqui da programação. Sérgio, bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Bom, Ana, nós seguimos numa semana do julgamento e claro que vamos falar um pouco sobre isso, mas eu acho que é importante também a gente registrar que encerrou a Expo Inter, Ana, e em que pese tenha tido recorde público, aliás, uma coisa assim jamais vista no sentido até da dificuldade de acessar o parque, estacionamento, etc., houve uma redução muito significativa no volume dos negócios. E isso é muito impactante e diz muito com o momento que a agricultura, que o agronegócio gaúcho vive. Aliás, lá no início do ano, quando tem a Expo Direto, esse ano eles resolveram não divulgar o volume de negócios. E fizeram muito bem, porque seguramente também não houve um volume do tamanho do ano anterior, provavelmente como na Expo Inter, 50% a menos até, né? E óbvio que nós todos sabemos o motivo. Menos mal, porque eu inclusive falei aqui, acreditava que ninguém do governo viesse, vieram, falaram, efetivamente permitiu acesso ao crédito e às renegociações na prática, não é? Falta muita coisa ainda para ser feita. E tanto isso é verdade que houve protesto dos produtores, um protesto legítimo, pacífico, ordeiro, e que foi mal interpretado pelas autoridades que se incomodaram, inclusive o governador do estado do Rio Grande do Sul, que gosta mais de aplausos, obviamente, mas que não sabe lidar com a crítica. Então, Ana, eu acho que era importante a gente fazer esse registro sobre a Expo Inter, sobre a questão da não elucidação ainda de como vai ser feito na prática a renegociação da dívida dos produtores gaúchos, né? E obviamente que mais uma vez a sinalização de que securitização não vai acontecer. Com relação ao julgamento do Bolsonaro e de outros sete réus, Ana Lúcia, que loucura, não é? Nós vimos num primeiro dia, e essa é a minha opinião, o voto de dois juristas nomeados, porque eles são ativistas políticos claramente, Alexandre Moraes e Flávio Dino. E ontem, o voto do ministro Fux, que é um jurista de carreira, foi promotor, e que desmanchou uma por uma das provas, mas o que mais me chamou a atenção e o que eu acho que desde o início eu aprendi isso na faculdade e estava até achando que não tinha ido na cadeira. Não há competência da Suprema Corte para julgar esse processo. Não só com relação ao Bolsonaro, e aí é que fica o meu ponto de indagação com o próprio ministro Fux. Por que que aqueles tantos que estavam lá no 8 de janeiro e que acabaram sendo condenados a penas severas, maiores do que traficantes, do que assassinos, maiores do que o cara, aquele que esquartejou, por exemplo, a mulher agora há pouco aqui em Porto Alegre, por que que para eles a Suprema Corte foi o foro adequado? Não, não é. Eles não têm prerrogativa de foro. Era a primeira instância para poder recorrer, para ter, de fato, o mais amplo direito de defesa. Isso tudo, Ana Lúcia, demonstra a insegurança jurídica que nós vivemos. Estou muito curioso para saber os votos, embora eu imagine, não tenha dúvida que a ministra Carmen Lúcia vá acompanhar o relator, mas especialmente do ministro Zanin, que foi nomeado pelo Lula, mas não porque ele foi nomeado pelo Lula, que eu estou curioso para saber o voto dele. Eu estou curioso porque ele escreveu um caminho absolutamente diferente na história do judiciário, por sua competência jurídica como advogado, que justamente vai chegar onde o ministro Fux chegou. O STF não é o foro adequado. Vamos ver se há coerência. Eu não estou vendo coerência ninguém, de ninguém, inclusive do ministro Fux, a quem eu elogio pelo voto de ontem, um voto técnico, porém, esse mesmo voto não foi dado para as outras 600 pessoas que ele permitiu que fossem condenadas sem um voto distonante, pelo menos, pelos aqueles atos que são vandalismo. Quem cometeu o vandalismo precisa responder, precisa pagar pelo dano ao patrimônio público ou privado. Agora, terrorista, jamais, né? Então, vamos ver o desfecho disso tudo, Ana Lúcia. Tem muita coisa ainda que vem pela frente e o julgamento vai seguir hoje a partir das 14 horas, e imagino que amanhã saia a dosimetria da pena, ou seja, o tempo de pena que haverá ou não, né, em função até agora do voto do ministro Fux, para esses que estão sendo julgados pelo STF.
Sérgio, mais uma vez a gente agradece a tua disponibilidade de estar aqui no programa. Muito obrigada. Bom restante de semana e até quinta que vem.
Um bom restante de semana a todos, Ana. Eu que agradeço sempre. Um grande abraço e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho. Fé na justiça está complicado, viu? A insegurança jurídica, lastimavelmente, está judiando o nosso país. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Agora 8:17, 11 graus, essa é a temperatura aqui no centro de